jovempan.com.br.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil. Áudio e imagem para você. Abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br, você, molezinha, encontra lá a indicação ao vivo Esporte em Discussão. Clicando, você terá imagem e áudio de toda a equipe de esportes da PAN para mais uma edição. Você nos acompanha também, me lembra o Fred Júnior. Não esqueça, Wander, não esqueça, Fred. É o nosso canal no YouTube, jp.com.br/esportejp, jp.com.br/esportejp, JP, programa ao vivo é isso,
o cara inspira, é que acontece. A inspiração é a seguinte, havia o jornal da tosse, hoje é o jornal do espirro.
É porque o espirro tem rinite e às vezes ele tem uma pequena crise, mas já consertável. Este é o nosso esporte em discussão. Eu acho que algum problema alérgico com relação a Daniel Lian. Porque é só estar perto do Daniel Lian, ele, pumba, espirra. É, atenção, nosso canal no YouTube, você pode se inscrever, bacana, nós avisamos antes que o programa vá começar, você manda mensagem, interagem com os outros internautas, é muito legal. jp.com.br/esportejp. Você também participa, atenção, pode colocar, Silvio Luiz, na tela, o nosso WhatsApp.
931-170-620.
Bacana, está na tela. 931-170-620. 931-170-620. Você manda o seu vídeo. Curtinho, uma pergunta para a equipe de esportes da PAN. Você joga o tema na mesa e a gente discute sobre isso. Bacana, você é muito legal. O Felipe Altarujo está lá recebendo os vídeos. Ontem nós já tivemos a participação dos ouvintes. E hoje também você pode mandar pelo nosso WhatsApp a sua mensagem por vídeo. Será bom ter você aqui. Também participando, estou dizendo tudo que você pode fazer no programa. 28709707, 28709707 é o telefone, já está conectado aqui. Nosso prefixo em São Paulo é 11, se você estiver fora de São Paulo. Se você estiver fora de São Paulo, você escolhe a sua operadora. E aí, 11-28709707. Esse é o nosso telefone, sempre à sua disposição. Estamos todos aqui para participar de mais um programa nesta terça-feira. E um detalhe, é o dia em que você nos ajuda a fazer o programa, dando inclusive sugestões, temas. Epa. E tal. Tem vários aqui, nós recebemos desde as primeiras horas da manhã, muita coisa para perguntar para vocês. Bom, vamos começar apresentando o nosso time hoje, com o nosso Márcio Espírito.
Presente, professor. Saúde!
Espero que a crise já tenha passado, crise de espirros. O nosso Daniel Lian, sempre muito solidário com o Márcio Espírito. Nilson César está aqui conosco. O nosso José Manuel de Barros.
Presente.
O Bruno Prado. Fred Júnior, vai falar um pouquinho do Palmeiras também daqui a pouco. Conversou com o professor, com o Fernando Praz, grande goleiro, que jogou muito na última partida. E o nosso Beto Saad, que está conosco aqui. Então todos estão presentes para mais uma edição do nosso programa. Olha, várias mensagens chegaram aqui, mas a gente pode começar a falar com essa. O Santos já soube, descartou inclusive oficialmente a cirurgia do Ricardo Oliveira. Mas o retorno dele, ele é o grande poder de fogo do Santos, o retorno dele não tem previsão. Então o ouvinte pergunta para vocês, e aí a situação, como é que fica, aquele negócio todo, agora ele deve estar pensando em sair, quando ficar bom o joelho vai embora para o exterior, será que vai surgir outra oferta para levá-lo nesse momento? Bruno, começo com você sobre esse tema, dica, Bruno Prado.
Bom, é complicado, né? Talvez esse problema faça com que não apareçam as ofertas, né? Mas teve a China no início do ano, né? O Santos não liberou e falaram muito na época que eles voltariam a procurar o Ricardo no meio do ano, né? Talvez, vamos ver se essa questão médica vai ser um empecilho, mas eu, se eu fosse o Ricardo, gostaria muito de sair. Acho que até no início do ano já era um ótimo negócio para ele, ele queria, o Santos não liberou, até pela situação do jogador. Claro que o Santos não é obrigado a liberar, mas é um jogador de 35 anos, é um jogador que talvez essa fosse a última oportunidade dele encerrar a carreira com um belo contrato. Claro que ele ganhou muito dinheiro ao longo da carreira, carreira. Mas fechar com um ou dois anos na China, ganhando 4, 5, 6 vezes mais do que ganha aqui, seria uma excelente oportunidade para o Ricardo Oliveira. E, infelizmente, para ele, o Santos não liberou. Vamos ver agora, mas eu acho que se aparecer de novo China, tanto o Ricardo quanto o Santos vão fazer o negócio. Acho que agora o Santos não seguraria o jogador.
E o nosso Nilson, o que pensa? Diga, Nilson César.
O problema do Santos é que só tem um time, né? O Santos não tem um elenco. E para disputar um campeonato brasileiro, você precisa de um elenco. E de um elenco de qualidade se quiser ganhar. Então o Santos vai sofrer muito esse ano. É, pelo menos com perspectiva. Se bem que o Santos está contratando alguns jogadores, né, Fred? Eu estava ouvindo você falar, tem um centroavante que vem do Nacional, né? E é titular do Nacional.
Chegou centralmente o Copete do Atlético Nacional, ele não é centroavante, né? Ele joga para os lados. O centroavante chegou do Campinense.
Muito bem.
Rodrigão.
Mas depois vai ter o Vecchio também. Tem o Nogueira. Tem o Nogueira, que não é o Vanderlei, que é zagueiro argentino.
Outro ramo da família.
Os outros obedecem, entendeu? O Nogueira vai entrar no time, vai mandar, e os outros tratam de obedecer, porque senão dançam. É o seguinte, eu acho que vai dar encaixe. Eu acho que esse time do Santos pode dar encaixe. Se der encaixe, o Santos vai brigar aí em posições intermediárias. Porque se jogar sem Ricardo Oliveira, se jogar sem o Lucas
Até lá tem um chão ainda.
Se jogar sem os principais jogadores, o Gabriel, os jogadores que estão servindo a seleção olímpica também, né? O volantão lá que está servindo. Thiago Maia. Ué, o Santos tá. O Santos só tem um time, não tem elenco. E ainda o time está servindo a seleção. Tem que rezar para que os caras que estão chegando aí deem encaixe. E o Santos possa fazer uma campanha razoável.
Legal. Beto, quero ouvir também sobre isso.
Título, esquece.
Calma, não, tá só começando.
Título pro Santos. Quando passar, chegou na final.
Título pro Santos esse ano, pode esquecer.
Mas se por acaso chegar.
Mas isso aí até eu que sou ruim de palpite, posso bancar. Essa aí eu não preciso nem de ajuda, papai. Olha, primeiro eu quero destacar a jaqueta. Quero destacar a jaqueta bafana.
O que significa bafana?
Bafana significa que você esteve na Copa do Mundo de 2010. Entendeu?
Você que é um homem internacional.
Por favor.
E tentou engrupir. O vendedor trocando com uma jaqueta.
Bafana Brasil. É um dialeto africano, significa meninos.
Meninos.
É a maneira carinhosa que o africano tinha de chamar a sua seleção. Bafana.
Através
meninos,
das famosas vuvuzelas.
Meninos.
Muito bem. Já pagaram a conta da Copa? Importante. Já terminaram de pagar, não? Ainda não? Coitados, cara.
É muito importante a gente destacar o seguinte. Nós temos que tirar dessa história do Ricardo Oliveira um aprendizado e eu queria compartilhar aqui com a nossa seleção de craques, como diz o Fausto Favara. O Ricardo Oliveira teve uma proposta para ir para a China no começo do ano. E aí o Santos segurou o jogador. Jogador de 35 anos, uma proposta onde o jogador teria uma vantagem financeira interessante, o Santos teria uma vantagem financeira interessante, o Santos acabou não liberando e o jogador agora, Vanderlei, está contundido. Ou seja, será que o Ricardo Oliveira vai ser avaliado do ponto de vista financeiro após essa cirurgia, após essa lesão, da mesma maneira que foi avaliado no começo da temporada?
Claro que não.
Então, é muito importante que a gente faça uma reflexão, o torcedor do Santos também
aliás,
possa pensar.
Aliás, isso foi dito aqui quando surgiu a oferta.
Exatamente. Claro. Então, porque o torcedor crucificou o Robinho, que foi para o Atlético Mineiro, uma contratação importante do presidente Daniel
Neves. Não está jogando nada.
Mas foi contratado e a torcida do Santos caiu de pau em cima da diretoria santista.
Se tivesse no Santos, estava jogando.
O cara não presta, a diretoria não soube negociar, o Robinho...
A camisa do Santos cai melhor para ele.
Então, eu acho o seguinte, nós temos que fazer uma reflexão profunda, porque era uma grande oportunidade aos 35 anos de idade e Ricardo Oliveira está lesionado. O Santos sofre, sim, com as lesões, com a lesão do Ricardo Oliveira, com o Lucas Lima, o Gabigol, Thiago Maia e Zeca, prováveis, devem estar na seleção olímpica. E eu conversei ontem com o vice-presidente o César e também com o presidente Modesto, que estão absolutamente irritados e acham que o Campeonato Brasileiro deveria parar, porque o Santos está sendo prejudicado e muito na sua concepção no Campeonato. Quero dividir com vocês essa questão do Ricardo, deveria ir, não vai, lesionou.
Olha, eu queria dizer que nós estamos também ao vivo pelo nosso Facebook. essa primeira parte do programa, estamos ao vivo no Facebook.
Para
Jovem
Brasil
Online, que é o nosso...
Para todo mundo.
Claro, para o Facebook você não tem fronteira.
Como São diz Paulo, o nosso Fred, para o planeta.
Para a Arábia. Do mundo, bacana. Estamos também ao vivo com imagem, áudio.
Para a Arábia.
Nosso Facebook, Jovem Pan Online. Você sabe, você que nos segue, você que vai nos seguir. Posso só atender o ouvinte, Francis, por favor? Alô, alô, boa tarde.
Prioridade.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Boa tarde, quem fala?
Obrigado. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Odair São Bernardo.
Diga, Odair, qual é a sua mensagem?
A minha mensagem é duas, rapidinho.
Por favor.
Uma é contra o Ricardo Oliveira. Não quis ir lá pra China, né? Agora dançou, né?
Não foi ele?
Ele quis ir.
Ele quis ir.
E a outra, pergunta pro Vanderlei.
Tô ouvindo.
Pergunta pro repórter se ele acha o Maico ruim ainda ou se ele acha o David Braz melhor que o Maico.
Eu não sei quem foi.
É o Espímpolo, pelo jeito.
Não, o Espímpolo não.
Ah, zagueiro?
É. Não, eu acho
que é o Michael zagueiro com o David Braz zagueiro.
Acho que o Michael é importante pro
São Paulo. Se fosse o Michael, o David Braz pro
São Paulo também. Tem sido claramente importante pro São Paulo.
Claro que sim.
Ah, vai se transformar o Elias Figueroa?
Não, mas, não vai. Mas vai ser um, mas vai já é um lugarinho.
Vai se transformar no Luiz Pereira?
Hoje é o melhor.
Não vai.
Hoje,
não vai.
Que
né?
Que é, parceiro?
Mas ele efetivamente é um bom jogador.
É o xerifão. Bacão.
É o xerifão.
O Michael tá longe de ser técnico, né?
Mas ele, mas pra é um função dele.
Hoje que, eu acho que nos dias de hoje, isso. Importantíssimo. Você tem, não, que uma ter você tem que ter um xerifão e tem que ter um jogador de qualidade ao lado.
Sobre
tem,
o assunto Santos,
eu quero falar fala, também. Fred. Tecnicamente, se a gente conversar com algumas pessoas ligadas ao Santos, eles vão dizer que valeu a pena o Ricardo Oliveira ter ficado no Santos pela conquista do Campeonato Paulista. Ele foi autor do gol do título do Santos. É claro que financeiramente para o jogador, era o último grande contrato que o Ricardo Oliveira iria fazer. Não sei se virá uma outra proposta no meio do ano em virtude desse problema físico, mas para o Santista, para a direção do Santos, com certeza eles comemoraram o fato que ele ficou, porque tecnicamente ele ajudou o Santos a conquistar um título na temporada. Aí é o Campeonato Paulista, mas foi um título. Se tivesse perdido, já estariam criticando no Santos. Conquistou e foi graças à atuação do Ricardo Oliveira na última partida. Então, tecnicamente, valeu a pena ele ter ficado. Agora, em questão de negócio, é óbvio, foi um péssimo negócio pro Ricardo Oliveira, nem pro Santos, que o Santos precisava, claro, de um jogador do nível do Ricardo Oliveira, que a gente percebe faz falta hoje no time do Santos.
Diga, José Manuel.
Antes do Santos, até sobre esse negócio do Maicon, a zaga ideal, dizem, é um jogador raçudo e um jogador técnico, né? Que dá uma dupla boa. Vanderlei, eu acho que o Santos fez muito bem em ter segurado o Ricardo Oliveira. Para o Ricardo Oliveira, é claro que a transferência por questão financeira seria melhor. E se der, eu seguraria até o final do ano ainda. Eu acho que para o Santos. O grande problema do Santos, a gente fala, o Santos desfalcado, é que sai todo mundo de uma vez. Sai só o Ricardo Oliveira. Você coloca o Joel com o Lucas Lima, com o Gabigol.
Funciona.
O jogador vai crescer, vai funcionar e com o tempo ele vira titular ali e ganha para jogar. Sai só o Lucas Lima, fica o Gabriel. Também o jogador que entrar tem um suporte. Sai só o Gabigol. Ou seja, agora você tira todo mundo de uma vez, cara, bota a molecada, é muito difícil. E coitado do Dorival Júnior, que os caras ficam cornetando. Não vê o problema que ele tem, que o banco não está à altura, mas nenhum time do futebol brasileiro tem condição de perder tanta gente importante, porque não é só número, 3 jogadores ou 4. Não, o problema é a qualidade desses jogadores, são os principais jogadores do elenco. Eu, rapaz, sempre que der para segurar, não sei que o dinheiro seja grande, e não é esse caso. Dinheiro que venha para resolver o seu problema. Se não vem para resolver, segura o cara se der, né, claro.
Se der é fundamental, tem que pôr esse se der. Porque
não, sim.
Não é um problema do time, do clube segurar ou não. Quer dizer, tem contrato e o cara tem que cumprir o contrato. Mas aí você...
Conseguiu no começo do ano, né? Quem sabe consiga de novo.
Até a página 3, né? Porque...
Mas ele ficou?
Ficou, mas até a página 3. Não adianta esconder isso. Quer dizer, o corpo está lá, mas a cabeça está distante. É uma coisa óbvia. Todo mundo sabe como é que funciona o futebol. O cara vê números lá. E além de tudo, não é só ele. Tem o staff. O staff é gelado nisso. Ó, só queria dizer, você não saiu, nós porque eles também têm participação, nós deixamos de ganhar esse número de zeros aqui. Só quero que vocês só registrem isso. Não é,
mas ele
não...
ganha bem.
Bom, tudo bem.
Mas o Santos renova tanto, né, Vanderlei? O que você está dizendo faz sentido, porque o Santos tem uma renovação de jogadores, principalmente da base.
Brota o talento.
Muito grande. Então... perde muito zero, sim, também tem que pensar no negócio.
E tem uma coisa, esse negócio de segurar jogador, eu acho que vai ser bom pro Brasil quando o Brasil segurar jogador naturalmente, sem ter que forçar. E o que é segurar naturalmente? Não, o cara quer ficar. Porque ele acha que é mais vantajoso ficar aqui.
A hora que for um por um dólar, de novo.
Mas isso, mas eu acho que hoje. Mas eu acho que hoje, claro que o dinheiro.
4 por 1 não segura nem
lembro. O dinheiro, ele. Peraí, claro que o dinheiro ainda é o fator mais importante pro cara sair. Mas eu acho que hoje não é só o dinheiro. Hoje, um menino que tem um mínimo de talento, Gabriel, por exemplo, eu duvido que se ele receber uma proposta de um grande clube europeu para ganhar Lucas a mesma coisa que ele ganha no Santos, se ele não vai. Ele vai porque o projeto de carreira dele é jogar lá. O
Lucas
não é
Lima
só o dinheiro. O dinheiro está no pacote, mas não é só
problema,
isso. Não.
O problema é o seguinte, que eu entendo que se ele receber uma proposta para ganhar a mesma coisa aqui, o Gabriel, mesma coisa aqui, dependendo do que entrar antes, porque existe muito dinheiro que envolve, não é só o salário. Quanto é que você ganha no Santos? 500 mil reais. Você vai ganhar 500 mil reais na Fiorentina, por exemplo, que demonstrou um interessinho por ele. Não é a primeira linha do futebol, mas não importa.
Aí, aí é vantagem ficar aqui.
Só concluindo isso.
Você não vai gastar.
O mesmo valor. Eu entendo que os gestores vão dizer para ele assim: vai embora.
Sim.
Vai ganhar a mesma coisa
lá. Eu falaria para ele.
Vai na Fiorentina.
Nós vamos ganhar um dinheiro na frente.
Vai gastar a mesma coisa. Estará bem pertinho do grande centro. Os caras vão na Lambrada te ver lá. O cara do Barcelona vai olhar para você.
Só que numa negociação assim tem três lados: o jogador do time comprador e do time vendedor. Mas eu acho que o Santos tem direito de opinar nessa questão também, e a vontade dele tem que contar, não é só do jogador. A vontade do jogador é importante, a gente sabe que é. Mas claro, o Santos também tem
uma convergência. O Santos também tem que opinar. Há uma convergência nos interesses.
Se o jogador chegar...
Se for bom... Aqui o jogador fala, se for pra mim, pro clube, eu vou.
Se o jogador chegar pro Santos e falar, vocês não estão deixando, mas só quero dizer que eu tô descontente em ficar, tá? Só
aí isso. Alguém conversa com ele e fala, meu amigo, se você deixar de jogar, o prejudicado Santos, é você. Não vem mais proposta. Fica, joga bem, na próxima janela vem de novo. Talvez venha melhor, essa não é boa.
O que aconteceu com o Ricardo Oliveira na próxima janela?
Pode só falar
15
coisinha.
Dias antes ela abrir, sofreu contusão.
O Ricardo Oliveira já é um jogador em fim de carreira, com 36 anos de idade.
Isso é uma coisa...
Com jovens, já aconteceu várias vezes.
Isso é uma coisa utópica. É claro que o cara vai pra ganhar mais. Mas ir pra ganhar a mesma coisa, Bruno, você tem que fazer o seguinte cálculo. Você vai gastar 5 vezes mais. Você vai gastar em euro. Não, então, por isso, ganhando, por exemplo, ganho 500 mil, na Europa eu vou ganhar 500 mil. Só que aqui eu vou gastar em real e lá eu gasto em euro. Quer dizer, seria 100 mil. Ia ganhando menos.
Ia ganhando bem.
Esse negócio de ir qualquer jeito, um monte de gente já foi.
Faz o contrato pensando nisso.
Bateu e voltou. Por causa desse negócio de ir qualquer lugar de qualquer jeito.
Não é assim, não. Em termos financeiros, o cara que vai ganhando a mesma coisa, ele vai ganhar 5 vezes menos. Que é 5 por 1.
Desculpe, não é assim.
Não, a carreira dele não.
O doutor José Armírio de Moraes, falecido, o doutor José Armírio, um dia disse, alguém brincou com ele, doutor, o senhor é muito rico, é verdade. Doutor José Armírio de Moraes.
Ele é rico aqui lá no céu.
No céu, em qualquer lugar, doutor Zé, saudoso, doutor José Armírio de Moraes. Ele era, veja que dupla que dirigia a Federação Paulista de Futebol. José Armírio de Moraes e Paulo Machado de Carvalho. Fraca a dupla, né? Uhum. Doutor José Armírio de Moraes e doutor
Obrigado,
Paulo Machado
Vanderlei,
de Carvalho.
Obrigado, Vanderlei, pelo carinho de falar o meu nome, isso. Vanderlei. Muito obrigado,
e os dois dirigiam
Vanderlei.
A federação. E aí, um dia, nós brincando lá, doutor... Aí, aquilo que a gente, às vezes, brinca aqui. Seu cheque não vai voltar, o senhor não tem problema
aí
de,
já não
de,
sabe
de empréstimo bancário. Brincou com ele, falou assim, olha, tudo bem. É verdade, eu reconheço que eu tenho uma situação financeira boa. Mas eu só queria lembrar o seguinte. Eu almoço uma vez só. E eu janto uma vez só, como as pessoas mais pobres. Não estou falando da qualidade, quem se almoça caviar, não é isso que eu estou dizendo. Mas a filosofia dele é correta. Isso que o Nilson acabou de mostrar a preocupação, eu queria dizer que lá, se ele fosse, embora a cotação não seja favorável em relação àquilo que se vive no Brasil hoje, ele vai almoçar uma vez e vai jantar uma vez. E vai passar o tempo treinando. Quer dizer, treinando. Pouca chance de ficar gastando. Então eu acho que esse não é o drama.
Mas tem que pesar o risco do cara bater lá e voltar, como acontece com muito jogador.
Se você confia no seu trabalho, ele vai ter sucesso.
Acontece muito que escolhe mal. Escolhe o destino.
Apesar que eu conheço gente que almoça mais de uma vez e janta mais de uma vez. Um abraço, Nilson. É um prazer tê-lo aqui.
Prazer, Nilson.
Vanderlei.
Ele dá indireta depois? Na canela?
Tem coisa que você não precisa gastar energia.
Eu não acho que...
eu não acho que o Ricardo tenha tirado o pé. Eu acho que ele manteve o mesmo profissionalismo. Ele levou o Santos, conduziu o Santos. Ele conduziu o Santos à conquista do título paulista. Ele é um cara que altos e baixos todo mundo tem na carreira. O futebol faz parte. O cara joga mal um jogo, joga bem outro. Mas eu acho que o Ricardo Oliveira joga muita bola. Isso aí de ganhar a mesma coisa fora, até se o cara for pro Getafe, ele vai ganhar mais do que ele ganha aqui. Não dá pra competir, a não ser que seja um cara de ponta aqui como Alexandre Pato.
Que também não tem mercado. Então, tá badalado. Não tem nego
batendo. O Luiz Fabiano, que foi repatriado ganhando 700 pau por mês. Aí é difícil, dependendo da proposta que ele tiver pra ganhar fora. Pode ser que ele ganhe a mesma coisa, aí é diferente. Mas a maioria dos jogadores jovens que vão pra fora vão ganhando muito mais, não importa o clube. Eles vão ganhando mais, eles vão ganhando mais.
Não é só o clube.
Isso que o Beto disse do presidente do Santos. Eu fiz essa pergunta pra ele no campo, Vanderlei, na final do Campeonato Paulista. Presidente, o senhor tá reclamando aí que o Santos tá perdendo jogadores. Por que o senhor não pede, então, pra anularem o jogo do Santos? Ah, o Santos não vai fazer isso, o Santos não vai atrapalhar a competição, então não venha reclamar agora. Porque antes do campeonato começar, o Santos teve essa chance e o presidente disse ao vivo no microfone da Jovem Pan que não faria isso. Então agora que ele viu que a coisa engrossou sem Ricardo Oliveira, sem Lucas Lima e sem Gabigol, não venha choramingar agora que ele poderia ter feito isso antes e não fez. Tava na cara que os...
parar o campeonato quando...
Mas ele falou que não faria isso, que o Santos jogaria, que o Santos tinha peça de reposição e que com o Joel, com essa molecada toda, o Santos ia dar conta do recado. Não está dando.
Pelo menos é o que tem dito o próprio professor Dorival.
Não está dando. Vai contratar o Grafite aí, ó. Contrato acaba no meio do ano agora.
37 anos. Diga, Daniel.
Vai contratar.
Sobre o Ricardo Oliveira, o Santos repatriou o jogador, ele não estava ainda com muita confiança, o Ricardo Oliveira, na ocasião. Santos acabou repatriando o jogador e por um valor, um salário até que bem baixo para os parâmetros aqui do futebol. Em relação a... Aí depois, o jogador, claro, foi o artilheiro do campeonato.
Cenográfico.
Dá um remedinho para ele aqui, Vanderlei. Aí, é claro, o jogador
teatral,
acabou sendo bem utilizado no Santos, foi artilheiro de diversas competições e merecia ser negociado. Isso eu acho que o Santos bobeou em não negociar o Ricardo Oliveira e o próprio jogador ficou chateado, muito chateado, porque seria um contrato à independência financeira dele. Então, o Santos perdeu e o Ricardo Oliveira perdeu. E agora, para recuperar o dinheiro? Eu não sei se vai vir a mesma proposta para o Ricardo Oliveira. É muito difícil que os chineses façam uma proposta semelhante.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Zé Carlos de Osasco, corintiano, tudo bem?
Zé Carlos, as câmeras flagraram a agressão de Daniel Lian em Márcio Espípulo. Qual é a sua mensagem?
A minha mensagem é a respeito da torcida do Corinthians, babaca que fica protestando contra o André aí. O cara chegou tem 4 meses e tem que deixar ele trabalhar um pouco, pelo menos se adaptar, a se ajeitar no esquema do Tite. Se é para reclamar, tem que reclamar da diretoria que contratou e do Tite que escala, não do cara. Tem que deixar o cara fazer a parte dele primeiro para ver o que acontece, você não concorda?
Obrigado, claro. Ficar chiando.
Até porque o Wagner Love teve a mesma chance. Ele também
fica chiando.
O pegou no pé e o Wagner Love.
Pegando
depois,
no pé. O São Paulo enfrentou isso recentemente com o Lucão, né? Antes do jogo começar, os caras já esculhambavam o Lucão.
É que o André perdeu uma penalidade na Libertadores, né?
Mas, Fred, antes do jogo começar, se você vaiar o jogador do seu próprio time, não me parece inteligente.
Não, não é inteligente, mas.
Só isso.
A diferença dele pro Wagner Love é que ele perdeu uma penalidade na Libertadores. O Wagner Love não teve um pênalti.
Ele não batia. Nosso esporte em discussão.
Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas da tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
Jovem Jovem Pan Morning Show. Segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Oferecimento Lojas 100. Nas Lojas 100, a entrega é cortesia. E a montagem dos móveis também. Lojas 100, tudo no cardê. E Coristina D. Coristina D cuida de você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
Jovem Pan.
A rádio. Jovem Pan.
Nesta quarta-feira tem clássico alvinegro no seu rádio. O Corinthians enfrenta o Santos e conta com a força da sua torcida para vencer a segunda seguida no Brasileiro. A partir das 8 da noite, você não perde um lance do Timão contra o Peixe com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Transmissão em AM 620, FM 100,9, site e aplicativos. Aqui também tudo o que rola entre São Paulo e Figueirense. Campeonato Brasileiro é aqui na Jovem Pan. Oferecimento, Loja 100, ainda bem que tem. Cerveja proibida, beba com moderação. E Neoquímica, o remédio da família brasileira. Jovem Pan.
Seguimos com o nosso esporte em discussão. Fred Júnior, vamos falar do Palmeiras? Um pouquinho do Palmeiras? Tem muita coisa pra gente falar.
Andrei, só um detalhe no Facebook. Muita gente, viu? E, diferentemente de outros canais, todo mundo elogiando, falando da equipe Irapã, acompanhando nos Estados Unidos, em Mojimirim, outras cidades do país. Tá bem legal.
Pelo Facebook da Pan, você sabe, Jovem Pan Online. Nós estamos ao vivo aí nessa primeira parte do programa.
Tem que elogiar mesmo.
Ao vivo.
É isso
e
mesmo.
Também, e outro detalhe, e também pelo nosso canal no YouTube. jp.com.br/esportejp. Nós estamos ao vivo com imagem bacana. Você nos acompanha pelo nosso portal www.jovempan.com.br. Também logo na capa, você abrindo, você encontra Esporte em Discussão. Clicando, você terá imagem e áudio para você curtir. E pela nossa AM 620, pelos nossos aplicativos, pela nossa rede de afiliadas, pelos, enfim, a moleza você
todas
ouvir
as plataformas.
A nossa programação.
Tem que vir bem arrumado esporte, agora, né, meu chefe?
A maquiagem tá.
Eu já até pentei o cabelo.
E pelo telefone, 28709707, é o telefone, bombando como sempre. Nós vamos ouvir um ouvinte da Pan. Alô, boa tarde.
Alô, Vanderlei, boa tarde. Boa tarde a toda a equipe da Jovem Pan. Tudo bem com vocês?
Bem, quem fala e de onde?
Wagner de Santo André, Vanderlei.
Pois não, Wagner, torce pra quem?
Vanderlei, eu queria ver se poderia fazer duas gentilezas pra mim. Eu sou deficiente visual, não tenho acesso à internet. Eu gostaria de saber duas coisas. O ano passado, vamos entrar na quinta rodada, né, ou sexta agora, eu gostaria se alguém pudesse me informar a posição que o Corinthians estava no ano passado, porque os profetas do Apocalipse, né, que na primeira rodada já estavam condenando o Corinthians, falando que o Tite não ia mais ser técnico, tudo, né, seu narrador. E a outra coisa que eu gostaria de saber, Vanderlei, se houvesse condições de vocês me informarem, é a média de gols tomados do Cássio nos últimos 3 anos, que para mim...
Vamos ver se a gente consegue isso daqui a pouco. Fala, Bruno.
Posição eu não sei, mas a pontuação era a mesma, era 7 pontos.
7 pontos.
A posição eu não sei, mas era o mesmo número de pontos.
Mesmo número, o aproveitamento 4. Mesmo.
E a exemplo desse ano, no ano passado, o Corinthians tinha sido eliminado do Campeonato Paulista e também da Copa Libertadores da América.
Legal. Ô, Fred, o professor Cuca pode pegar suspensão até 6 jogos pela utilização de um ponto eletrônico na partida contra o Fluminense. É isso?
É isso aí. Vai ser julgado quinta-feira, ele foi denunciado em imagens de televisão. O Cuca disse que não usou a comunicação, mas imagens mostram ele mexendo no rádio, né? E sempre o irmão dele, o Cuquinha e o Alberto Valentim, tentando ouvir, através do equipamento, poder ouvir exatamente as instruções, possivelmente, do treinador. Foi denunciado, tem a chance de se defender. Se punido na quinta-feira, ele comanda normalmente o Palmeiras contra o Grêmio à noite. Certo. Só serviria a punição a partir do jogo contra o Flamengo, de 1 a 6 jogos, e o Valentim e o Cuquinha também foram denunciados e podem ser punidos aí pelo STJD. Eu acho uma bobagem, eu acho que apesar de ter sido expulso e não ficar no banco de reservas, eu acho que deveria ter a comunicação. Eu acho que pelo regulamento não pode, mas eu acho que acho não que deveria ser punido. Acho que vai tomar um jogo.
Vanderlei, hoje com nova tecnologia, antigamente até você entendia, tinha que usar o rádio, né? Não tinha tanta... Hoje, por que não manda uma mensagem no WhatsApp, telefone? Acabou. Qual é o problema? Isso eu não entendo. Isso eu não entendo.
Ele ainda reclamou que não funcionava.
Isso eu não consegui entender.
É que o Wi-Fi
atenção, manda o fulano marcar mais pro lado esquerdo. Escreve, ué.
A tecnologia está avançada, mas nos estádios de futebol, a comunicação de rádio Nextel cai. A comunicação até por telefone cai, principalmente o Wi-Fi. Os estádios ainda não estão
wi-fizados. Mas se fizer a forcinha, dá, hein?
Não, se colocar o aparelhinho no banco de reserva, recebe...
O detalhe é o seguinte, o Wi-Fi lá no Palmeiras funciona até razoavelmente bem.
Ele falou que não estava funcionando.
Não pode... Não é o rádio.
É aquele ato antigo de levar o galinho para falar. Isso é coisa...
Atenção.
A velocidade da...
Qual foi a ideia do legislador não permitir o contato do técnico expulso com o banco de reserva. Não importa de que maneira, sinal de fumaça, WhatsApp, isso. Não adianta. Então, o Nilson está falando isso, mas não é o contato. Não pode ter contato. Você está expulso, você está fora. Então, você não pode dirigir o seu time. É isso. Agora, essa é a ideia do legislador. O que eu acho? Não é tão grave. Então, mas como descumpriu, exageradamente um jogo, PT, saudações. Agora,
PT? Chamou o companheiro?
Não, você ainda não.
Muito obrigado. Você me chamou aqui.
Quem é capaz de avançar?
O Vanderlei,
você tem que falar que meu filho está ganhando dinheiro no Corinthians.
Então, Real Madrid amanhã, 1 da tarde.
A gente não pode fazer isso, não. Meu filho não ganhou dinheiro no Corinthians.
Agora joga contra o Real Madrid.
Certo, vou atender o ouvinte. Alô, boa tarde.
Já tem, já.
Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Mário.
Mário, de onde, Mário?
Que Mário?
Noca, São Paulo.
E qual é a sua mensagem?
Rapidamente, assistindo vocês pela internet.
Obrigado.
Vocês são muito mais feios do que eu imaginava.
Sem dúvida, sem dúvida.
Segundo ponto, rapidamente, é o seguinte. Se o seu técnico de som pudesse me relembrar o gol de Serginho Chulapa contra o Palmeiras, segundo tempo da prorrogação... 78.
79, né?
Em homenagem a alguém aí da mesa, tá bom?
Um abração para você.
E como vocês são formadores de opinião, façam bem para o futebol. O programa de vocês ecoa com uma ressonância por outros programas. Então... Por favor,
isso é verdade,
uma campanha para que os jogadores parem de ser mala no campo. Mala para o juiz, facilitar a vida daquele pobre coitado. Porque daí fica melhor para todo mundo. Obrigado.
Um abração, é verdade, eles são malas. Ou a maioria é mala. E eu queria dizer o seguinte, esse jogo foi no dia 17 de junho de 1979, válido pelo Campeonato Paulista de 78. E foi o Nilson me lembrou bem, eu falava Zé Sérgio, mas foi o cruzamento do Getúlio, né?
Getúlio.
E para a cabeçada do Serginho Chulapa.
E o Gilmar estava aqui, o goleirão que tomou o gol, estava aqui no domingo.
Apresentou esse gol no último domingo. Nós fizemos um trabalho especial, inclusive, sobre isso. Você vai encontrar também no nosso portal. Mas então, sobre essa suspensão do professor Cuca, alguém quer fazer uma observação a respeito? O Palmeiras, esse é o assunto no Palmeiras, além da exibição brilhante do Fernando Prass, que diz que vai parar quando completar 40 anos.
Até mais. Ele tem 37 anos, que tem condições de jogar mais até.
Só quero lembrar.
Ele acha que tem condições de jogar mais até do que 40 anos. Falando 40, 41. Ele quer continuar a jogar.
Só quero lembrar que a última vitória foi com o professor Cuquinho, hein? Lembra-se disso.
Mas quem trabalhou na semana foi o Cuca.
O professor Cuquinho
aqui também. O Xavier retorna à equipe.
E o professor Cuquinho no intervalo funcionou.
E o Cleiton Xavier retorna contra o Grêmio.
Eu posso perguntar um negócio do Palmeiras pro Fred?
Pode.
O Fabiano e o Fabrício vão dar a da graça ou vieram para compor o elenco?
Por enquanto, tava mais pro Fabrício começar jogando no lugar do Egídio, o Cuca preferiu o Zé Roberto. Então, por enquanto, eles são opções no banco de reservas, vão aguardar um pouquinho para entrar nesse time do Palmeiras.
Cleiton Xavier tem chance de jogar, né?
Cleiton Xavier, então, hoje a definição, hoje à tarde. Se ele e o Egídio jogam contra o Grêmio. Mais
alô, boa tarde. Jogar.
Boa tarde, meu irmão.
Quem fala?
Vanderlei, é Manuel aqui do Maranhão.
Opa, Maranhão, você está em onde? São Luís ou não?
São Luís.
São Luís, bacana. Você nos acompanha em São Luís como?
Não, no momento eu estou pelo rádio mesmo.
Pela nossa Jovem Pan News São Luís.
Justamente.
E você torce para quem?
Pelo Santos.
Pelo Santos, qual é a sua mensagem?
Vanderlei, minha mensagem é o que eu queria dizer. Olha, eu gosto muito de Dorival Júnior. Fazia questão antes dele vir para o Santos, para ele vir para o Santos. Mas ele está fazendo uma besteira.
Qual é?
Lançar Joel e Paulinho no ataque do Santos não vai resolver nunca.
Quais seriam as opções?
Mas é o que ele tem, Joel e Paulinho.
Não. Tem gente começando a pedir aquele menino lá, que chama Matheus Nolasco. Tem gente pedindo o Matheus Nolasco.
É o que tem pra hoje.
Tem gente pedindo, às vezes, o Ronaldo Mendes. Mas o Ronaldo Mendes, nos últimos jogos, tem entrado, tem jogado nada.
Jogou mal.
Tem o dia a dia. O torcedor pede, às vezes, algum nome que tá lá, mas não sabe como é que o cara tá treinando. Daqui a pouco o cara não tá treinando nada. Ele olha
pro argentino Max Rolon.
Não adianta, pô. Não adianta ficar poupando o Ibrahimovic, ele tem que ir pra jogar, né?
E aí no partido o Rodrigo está machucado. Eu sei que é duro, em glória você defender treinador, porque torcedor não quer saber. Perdeu é culpa do técnico.
O torcedor tem que saber. O fato de você falar que o torcedor não quer saber, é verdade, esse é o padrão mesmo. Mas o cara tem que saber. Puxa vida, o técnico não é maluco, com raras exceções, mas o técnico não é maluco. Ele quer pôr em campo os melhores, porque é sempre a batata dele que assa.
É difícil você defender, mas técnico. Você precisa dizer. Isso tem que ser dito, porque nem nós sabemos tudo do dia a dia e as coisas. O Cássio é um exemplo disso. Você não sabe tudo que está acontecendo, claro. Porque o técnico faz mudança, ou porque mantém um cara jogando e não coloca o reserva, por exemplo. Você não sabe.
Alô, boa tarde. Quem fala?
Sebastião.
De onde, Sebastião?
Eu sou lá de Itaquera, mas estou trabalhando agora.
E ótimo. Você está em que região da cidade?
No centro, Santa Cecília. Eu sou torcedor do Santos.
Você está nos acompanhando pelo aplicativo? É isso?
Não, no rádio.
No rádio.
O velho rádio arcaico maravilhoso.
Não,
rádio
funciona, ainda. Muito legal. Esse está ótimo.
Por rádio e futebol no rádio.
Muito bom. E qual é a sua mensagem?
Deixa eu falar um negócio. Eu quero discordar do Nilson. Eu acho que o Santos, esse ano, pelo momento, pela energia, pela coisa do Leandro Damião, que ainda tem ressonância lá dentro, eu acho que o Santos, esse ano, se não for para a segunda divisão, vai dar susto em todos nós, santistas, o campeonato inteiro.
Feito o registro. O ouvinte santista está descontado.
Mas é um grande número de santistas hoje que está com medo do Santos cair.
Não, eu caio.
O que mudou do Santos ano passado?
Mas o torcedor está com medo do Santos cair.
Se o Santos cair, a chance é zero.
Alô, boa tarde. Quem fala?
Ricardo, de Brasília.
Ô, Ricardo, você está nos acompanhando pela Jovem Pan News Brasília, pela internet. Como é que você nos acompanha?
Jovem Pan 750, Brasília.
Bacana. E torce para quem?
Sou o Grêmio.
Grêmio, seu time tá numa fase bacana, hein?
É, mas tá uns 10 anos que só chega, mas não chega, né? Na hora H acaba dando papel.
Ah, agora vai caminhando. Qual é a sua mensagem?
Olha, eu sei que esse assunto pode ser meio já muito debatido aí, mas pontos corridos, eu queria que as pessoas que defendem os pontos corridos fossem racionais e colocassem na balança o seguinte: vantagens e desvantagens. A vantagem dos pontos corridos é a tal justiça, né? Que entrega o título ao melhor, isso não tem dúvida. Mas desde quando que isso é mais emocionante? Desde quando que futebol é justiça social? Né? No Brasil nós temos 12 grandes clubes, 12. Na Europa tem 3 ou 4 em cada país. Então, por mais que os clubes se organizem, vão ter 2 ou 3 disputando, né? E o resto vai ficar se segurando. Né? Então, o Brasil tem essa diferenciação em relação aos outros países. Tem uma fase final, dá para retrospectiva. Eu vejo retrospectiva da Jovem Pan de jogos passados, não passa uma retrospectiva de pontos corridos. É só o gol, o grande momento, não sei o que aparece aí. É só de mata-mata. Né? Qual foi o grande jogo do ano passado? E do ano retrasado? Alguém lembra? Não, vocês lembram as decisões, as finais, né? Então eu sei que ainda já está batido, debatido, mas vai meu desabafo aqui de torcedor.
Desabafo registrado pela Pan e eu faço as suas palavras, minhas palavras. Aos poucos, fique tranquilo, ouvinte da Jovem Pan em Brasília, que participou agora. Aos poucos, o nosso grupo vai aumentando.
É óbvio que pro Brasileirão não serve.
A gente se sentia sozinho, meia dúzia de gatos pingados. Agora muita gente abraçou a tese.
Pro brasileiro continua não servindo.
De que o brasileiro tinha que ter alguma coisinha no final. Mas há teimosos. Evidente.
Final do Campeonato Paulista interessava para Santos e Aldax. Se fosse pontos corridos, palmeirense, São Paulino, corintiano e santista, todos estavam participando.
E eu não sei porque
o domingo não ia ser só do Santos. Ser de todo mundo.
Eu não sei porque existe a discussão, porque nós já temos as duas fórmulas
aqui.
Nós temos ouvinte de Brasília. Abraço inteiramente a sua tese. Parabéns. Entre justiça no esporte, claro. Entre justiça e emoção, disparadamente a emoção. Este é o nosso esporte em discussão. Você quer emoção?
Sabe a revista semanal mais combativa, plural e independente? A primeira do país a ter um site? Virou a página. Isto é, criou um ambiente digital multitelas, mais moderno, completo e interativo. Agora, para formar sua opinião independente, você acessa informações exclusivas, os melhores colunistas e novos blogs. Conheça o novo ambiente digital da Isto É. Porque site é página virada. Acesse istoe.com.br.
O melhor das férias de julho está na To Go Travel. Confira só essa oferta. Pacote para Gramado com passagem aérea, mais 4 noites com café da manhã, a partir de 5 vezes de R$314. Isso mesmo, você curtindo o friozinho da Serra Gaúcha a partir de 5 vezes de R$314. Antecipe-se, garanta já sua viagem de férias com a To Go Travel. Consulte essa e outras ofertas em togotravel.com.br ou ligue 11-3124-0210. 11-3124-0210.
As chuvas diminuíram muito, mas o mosquito Aedes aegypti continua com força total. Por isso, é muito importante que cada um continue fazendo a sua parte. Evite pratinhos de vasos de flores, cubra vasilhames de armazenamento e, em caso de chuva, redobre sua atenção para evitar acúmulo de água. É somente assim, com cada um fazendo a sua parte, que podemos vencer essa batalha. Combate ao mosquito Aedes aegypti. Bom para você, bom para São Paulo, governo do estado.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Seguimos com o nosso esporte em discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil. Com áudio e imagem, você conhece como a coisa funciona. É bom ter você ligando para cá também para o 28709707. Olha, tem outros assuntos, mas só de passagem aqui, quem é que vocês acham que deve jogar? Fazem perguntas os nossos internautas. Casemiro ou Luiz Gustavo?
Nossa Senhora, nem precisa
Nossa
perguntar.
Senhora significa o quê?
Nossa Senhora não foi convocada.
Entre os dois, força de expressão, Vanderlei.
É que essa aí eu acho que.
Às vezes ela foi chamada, né? Pela qualidade, pelo que os dois estão jogando hoje,
não tem nem comparação. Casemiro, né?
Vai jogar, eu também escalaria o Casemiro, mas vai jogar o Luiz Gustavo.
Sim, mas pra você.
Porque ele é o xodó do.
Eu não sei, o Dunga tá querendo agradar.
Casemiro.
O Dunga tá querendo fazer média, tá querendo agradar.
Casemiro, hoje tá numa fase, tá voando o Casemiro.
Ele tá querendo.
Ah, merece o Casemiro, né?
Beto também. Pelo menos ganha uma chance se não der certo.
O Simeone da final disse que o Casemiro era o jogador mais importante.
Era o fator de equilíbrio, né?
No time do Real, e Casemiro, super Casemiraço.
Arrebentou na final.
Fred,
foi muito
Zidane
bem.
Casemiro pela bola que vem jogando, mas não sei não. Acho que o Dunga vai de Luiz Gustavo ainda.
Não sei, ele quer fazer média, Fred.
Mas já vai fazer com o Gabigol já.
Casemiro é muito mais jogador que o Luiz Gustavo. Casemiro é bem melhor.
E o Gabigol foi escalado.
O Rede Nacional anda não vendo muita coisa. Andando acompanhando o futebol, que ele tá pondo o Rodrigo Caio no meio, né?
O Rodrigo Caio já jogou no meio.
Ele
joga no meu campo, né?
Como é que ele tá dois anos jogando na zaga?
Escuta, na seleção brasileira,
eu acho que o técnico tem que saber onde o cara pode jogar além daquilo que todo mundo vê. Ele joga na zaga, joga no meio.
O Rodrigo mesmo disse que não quer jogar no meio. Poxa.
Você, por exemplo, é polivalente e é brilhante.
Vanderlei, agora eu jogo astro do time. Ontem, por exemplo, no nosso jogo, joguei no ataque. Que joguei no gol, joguei na
todo
zaga.
Todo lugar ele joga.
E bem,
fiz gols, e bem, mal. Evitei gols.
Perfeito.
Posso falar mais uma coisa de seleção? O único problema é que, por exemplo, a gente acha que o Casemiro também não devia jogar. Eu até falei, o Dunga tá querendo fazer meta, querendo agradar, tal, porque a batata tá assando, mas às vezes parece que ele vê tudo diferente, né? Ele gostou do Brasil contra o Panamá. E eu saio na rua aí, todo mundo só fala mal, diz que foi uma porcaria, que o jogo, não sei, foi ruim mesmo o jogo, tal, mas o Dunga não, ele gostou do que viu.
Ele deve ter gostado como avaliação. Ah, deu pra ver alguma coisa. Pode ser isso.
Eu acho que
o futebol não foi bonito mesmo.
A chance de o Brasil perder na estreia é grande.
O time do Equador
é líder das eliminatórias, não é isso, Bruno?
Vice-líder
das eliminatórias.
O
time está extremamente ajustado. O Brasil é um amontoado. ninguém sabe o que fazer dentro de campo.
Você acha que o Brasil corre risco?
É uma pena a gente ter uma seleção brasileira assim. Estava conversando com quem? Com o Zé Manuel hoje na redação. É uma pena, porque nós temos bons jogadores, nós não temos treinador para fazer o time jogar. Nós precisamos fazer o time jogar.
Eu acho uma pena. É a mesma coisa com o Mano, né? Não funcionou o Felipão na Copa.
Você tem bons jogadores, jogadores de qualidade, e não tem um técnico para fazer.
Os últimos três não fizeram o time jogar.
Os técnicos são ruins.
Hoje você tem a seleção do Equador.
Então, mano, foi ruim.
O Mano não conseguiu, o Felipão não conseguiu, o Doug não conseguiu.
Você tem 40 anos cobrindo a seleção brasileira. Quando o Equador. Pera um pouquinho.
Mas mudou, né, Nilson?
Quando o Equador foi favorito para jogar. Ô, Bruno, o Equador e o Brasil, favorito é o Equador.
Sim, mas não é por causa do
favorito
Dunga.
É Equador.
Mas não é por causa do Dunga, o Equador como favorito.
Calma aí, também não é assim.
Mas é por causa do Dunga.
Aguarde, Verão.
Para setembro na eliminatória. Setembro na eliminatória em Quito.
Eu posso falar sobre isso, não? Você quer falar agora?
Não, se eu falar de São Paulo, eu espero. Não, temos novidades. O professor colocou algumas novidades. Não, nada. Em relação à escalação. Não, não, mas o possante no cão. No time titular.
Vamos falar sobre isso já. Vamos atender só o ouvinte. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Vanderlei, Paulo Sérgio do Jardim Rodolfo Pirani, tudo bem?
De onde você fala, Paulo Sérgio?
Rodolfo Pirani, Zona Leste.
Perfeito. E qual é a sua mensagem?
Alguns dias atrás aí. Vanderlei, eu sou um corintiano que eu gostaria de falar para aquele rapaz que estava falando do nosso centroavante. Se quiser levar ele, pode levar. Porque ele parece que... Sabe aquela sensação que você acabou de acordar e não lavou o rosto? Agora, você olha para ele, é desse jeito, André. Parece que ele está sempre com aquele sono, parece que não lavou o rosto, que não dormiu bem. E eu queria também falar sobre o centroavante do Santos, o Marcelo Oliveira.
Ricardo Oliveira.
A venda dele para a China, o primeiro jogo dele foi contra o Corinthians, ele jogou machucado e marcou 2 gols. Então eu acho que ele é um cara de um caráter excelente e ele mereceria pela carreira dele, inclusive quando ele veio para o Santos, ele veio ganhando R$50 mil para quebrar um galho. Depois que ele foi, que ele começou a marcar gol, o Santos renovou. Eu gostaria de saber também alguma coisa sobre o nome do nosso querido estádio, a Arena Timão, no meu modo de ver.
Obrigado pela gentileza, ainda não temos anúncio. A gente não temos. Nós não temos informações sobre o nome do estádio oficial.
Aquele
nome que dá uma grana pro clube.
Name rights.
Ainda nada.
Tem um americano aí que.
Engraçado, outro dia tava tudo certo, né?
Tuckerão.
Vai e vem.
Impressionante.
Interminável.
Olha, nós estávamos falando de seleção brasileira, só um registro. A CBF confirmou amistoso entre Brasil e Japão. Antes dos Jogos Olímpicos, para a seleção olímpica.
Quatro dias antes.
Dia 30 de julho. Dia 30 de julho, Brasil e Japão, a seleção que terá o Neymar, né?
Imagino, sim.
Terá o Neymar, vai participar dessa partida contra o Japão, para aquecer as turbinas.
Dia 3, estreia da seleção feminina, dia 4, estreia da seleção masculina.
Legal. E agora nós vamos falar de São Paulo?
Julho.
Atendendo a pedidos
agosto.
Do Martins Pimpoli e de tanta gente. Olha, primeiro tem alguns assuntos. Paulo Henrique Ganso, Caleri e Lugano. Beto, você que gosta dessa área e corretamente, as camisas mais preferidas pelos torcedores do São Paulo. Quando o cara entra na loja para comprar, loja virtual, viu? Online, o São Paulo fez o levantamento e a ordem de venda, ranking de venda. Paulo Henrique Ganso, Caleri e Lugano.
Isso é legal.
E outra coisa que o São Paulo também está muito feliz.
Michael deve ter crescido também.
Essas são as três primeiras.
Neste ano, o São Paulo lidera o ranking com facilidade dos clubes que mais ganharam sócios torcedores. Em maio.
Beleza.
Com 14.402 associados só em maio. São Paulo está liderando o ranking nesse aspecto. E, além de tudo, nós vamos saber mais alguns detalhes e discutir o São Paulo. Diga, Márcio Espímpolo.
O Ganso é o que lidera a venda de camisas. A do Caleri vendeu muito também, que é a número 12, né? E a do Lugano, quando ele voltou, já era a mais vendida, mesmo antes do lançamento dessa nova camisa, que é uma homenagem até ao Morumbi, nas mangas. E todo mundo achava que era a do Michael, né?
A dele também deve estar vendendo.
Ele é o quinto. Da quarta colocação tem sido a do Kelvin. O Kelvin também tem vendido muita camisa.
Depois do chapéu de domingo, vai aumentar ainda mais do Kelvin.
Mas há um estudo até, Vanderlei, que até para quem guarda a camisa, a pessoa tem essa predileção de, ao invés de escolher de 1 a 9, a pessoa prefere de 12 até 30.
Claro. Ele
prefere os números cheios. É verdade isso aí mesmo.
É mais legal.
É. E a coincidência é que esses jogadores, só o Ganso que utiliza o número 10, né? Que é
inferior de 1 a 9. O 10 é um número mítico, né?
Ah, sim.
Aliás, perguntaram pro Zé Roberto, o Espímpolo, domingo, se ele conhecia o Kelvin, ele falou que só de passagem.
Fizeram montagem dele no hospital, né? Com aquela torcedora que retirou aí o processo contra o São Paulo. Enfim. Vanderlei, o Paton Balsa fez um treino agora pela manhã e o Michael reclamou de dores e foi poupado, e o Kelvin também foi poupado, e ó, tem algumas, são duas novidades. O Auro, que já fez essa função com o Osório, jogando de ponta e tal, porque o Auro apoia muito e defende pouco, é um defeito que ele tem, o Muricy falava sobre isso já há algum tempo. Então o Auro jogou de ponta e o Lucão teve a chance na vaga do Michael ao lado do Lugano. Então o São Paulo pode ter Denis, Bruno, Lucão, Lugano e Matheus Reis. Thiago Mendes, Wesley, Auro, Ganso e Centurion. À frente o Allan Kardec, porque o Caleri está fora resolvendo problemas do passaporte, deve mesmo ir embora. E nas redes sociais já há uma certa manifestação, Vanderlei, para que o Centurion volte a ser chamado de Centurion, porque depois de Centurion... nunca mais jogou nada, Vanderlei.
E você que tá provocando.
Jogou bem, Domingo. Não, não. Jogou muito bem, Domingo.
Mas você tá na foto com ele, bacana. Olha, eu só
queria... ele é muito útil hoje em dia. Comparação do que era,
nós vamos falar
o professor tá... fez ele jogar melhor. Professor foi... professor... fez até o Wesley jogar.
Já tá de olho
no... Ô, Vanderlei, qual o seu... o Paton fez até o Wesley jogar. O Wesley tá jogando, cara.
O Paton fez até o Ganso marcar, jogar lateral e estar lá na área pra fazer gol.
Santa Parrilha. Ele prometeu que ia fazer o Ganso voltar para a seleção. Tomara, e o Ganso tá... já tem gente pedindo.
Disse que o Wesley hoje seria titular do Palmeiras.
Do Palmeiras.
E só o professor Vila que disse que Ganso e Wesley ainda são reféns de Neymar. Que o Neymar fez os dois jogarem. Acho que é um exagero do professor Vila.
Professor, se o professor Vila falou, eu tenho que parar para pensar. Porque ele não fala bobagem. E outra coisa, eu queria dar um recado.
Acho que ele deu um golpe, o professor Vila.
Eu queria só dizer o seguinte: que tal uma viagem? Quem é que é o mais romântico aqui? Eu acho que é o Fred.
Fred
tem jeito de romântico, né? O líder de romanticismo é o Fausto Favara. Mas como ele não está aqui no programa hoje, que tal uma viagem romântica pela Espanha? A dica da To Go Travel é percorrer a região de La Rioja, a principal produtora de vinhos do país. Aliás, o Esper Shakur disse que tem cada vinho lá na Espanha, que eu vou dizer uma coisa para você. Maravilhoso. Ele que conhece vinhos como ninguém. Além de espetaculares vinícolas, você ainda pode conhecer a charmosa e histórica cidade de Logroño. Curtiu a dica? Bacana? Então escuta só essa oferta. Passagem aérea ida e volta em voo direto para Madrid. Maravilha. São Paulo-Madrid, a partir de R$ 1.443 ou R$ 5.289 reais. Vou repetir. A partir de R$ 1.443 ou R$ 5.289 reais para Madrid, isso mesmo, você na Espanha, em voo direto, sem mala de escala. Atenção, o site togotravel.com.br ou então você pode telefonar agora que o pessoal está lá para atender você. 11 é o prefixo, 31240210, 31240210. Se você estiver fora de São Paulo, você escolhe a sua operadora. 11 31240210. Boa viagem e, por favor, não esqueça de brindar uma taça
de Vega Sicília.
Lembrando da nossa, nossa equipe aqui.
O Esper Shakur trouxe um Vega Sicília no final do programa, vamos brindar.
Vamos abrir, lado externo. Abrir, pá, vai ser espetacular. Bom, então, sobre São Paulo, todo mundo quer falar.
Eu queria falar dos sócios torcedores, só um detalhe.
Rogério Dentadura e a sua tia.
O Corinthians é o primeiro, falando em... É brincadeira,
Não se aguentou.
É um amor. Vanderlei, vai explicar.
É um amor.
É que colocaram que o Espíndola usa dentadura.
O sócio torcedor, você falou que em maio o São Paulo foi o time que mais cresceu. O São Paulo está em quarto lugar hoje como time com maior número de sócios torcedores, 100.156 torcedores. E à frente do São Paulo tem dois paulistas. O Inter é o terceiro colocado, de Porto Alegre, 112 mil. E aí vem Palmeiras com 126 mil e Corinthians com 128 mil. Então, São Paulo está muito bem posicionado. Então, entre os quatro clubes com maior número de sócios torcedores no Brasil, três paulistas: Corinthians, Palmeiras São Paulo pela ordem.
Perfeito. Diga, Leão.
Aliás, em relação a isso, essa questão daí do sócio torcedor, no dia 6 vai ser aberta aí a pré-venda para o jogo da semifinal da Libertadores e praticamente vai esgotar somente com sócios torcedores. A venda física vai ser muito boa. Vai ser muito pequena. Aliás,
sobre isso, o ingresso, só para não perder a informação para o ouvinte, a Polícia Militar e as autoridades chegaram à conclusão que em clássicos de São Paulo havia uma proibição. em clássico de São Paulo, vai continuar a torcida única. Tá viva aquela determinação, mas os ingressos serão vendidos até a hora do jogo. São Paulo andou chiando aí, dizendo que perdeu um dinheirinho, porque parou a venda ao meio-dia e tal. E, mas como a torcida só, não há necessidade de fechar as bilheterias. Então eles concordaram.
Aí é pra ter então, feeling, então, né?
Então,
não é pra ter feeling,
não,
então.
Não, mas não é isso, velho. São Paulo deixou.
Quantas vezes no Morumbi tem fila quando deixa pra última
hora? Não, mas deverou. Olha, poderiam ter sido negociados. Segundo a estatística do São Paulo.
Mais 3 mil.
De 3 a 5 mil, exatamente.
É isso aí.
E aí, nós tivemos 21.016 pessoas presentes no clássico. É mais uma interferência nociva do poder público. Quer dizer, por que que não se fez essa estatística antes do jogo, permitindo que São Paulo vendesse de 3 a 5 mil ingressos a mais, já que é torcida única? Quer dizer, precisa sofrer a experiência, ser criticada pela diretoria, para a polícia militar sair da zona de conforto e mais uma vez interferir no futebol.
E isso que eu estou dizendo já está valendo.
E pobre do torcedor. Pobre do torcedor.
Isso que eu acabei de dizer já está valendo para o clássico de amanhã, viu? Corinthians e Santos, que é um clássico de torcida única na linda Arena do Corinthians.
Para todo o Brasil.
As vendas vão funcionar.
Para onde vai ser, Nilson?
Até o horário do jogo. O jogo começa às 21 horas, né?
É.
21 horas.
Geralmente então, lá o Corinthians com sócio torcedor, não, mas não há nem essa necessidade.
Fica como informação,
né?
Como informação.
E o jogo do Palmeiras também aqui vai vender só para o Paulo Nobre, me disse, só para o sócio avante. Bem legal.
Muito bom, bacana. Diga, Daniel Lian.
Sobre o São Paulo, acho que a questão crucial hoje é a tentativa de renovação do contrato do Maicon. E o Porto não está respondendo às demandas do São Paulo. O São Paulo quer resolver logo a questão. E não está conseguindo. E é crucial, sem dúvida, para o segmento aí da Libertadores e até mesmo para o Campeonato Brasileiro. E o Calleri é a mesma forma. Eu acho que o São Paulo tem que tentar a renovação de contrato de qualquer maneira.
O São Paulo já mandou uma... Vou recuar no tempo. Mandou um telegrama.
Um telegrama, um telex.
Para o Porto,
não,
mas a revenda foi... querendo pois agilidade. É. Fica,
mas
está
tá mais ou menos isso, mas porque o Porto não está
aqui. O Porto deve ter respondido a seguinte... Sim, e daí? E grana?
Cadê o Lajan? É, então, e aí não
São Paulo acreditava que poderia chegar nessa fase da Libertadores.
Mas aí é que tá.
Não é isso, Leandro?
Eu trouxe. Não, é claro, São Paulo não era nem favorito pra nada. É. Agora, quando se fez o contrato, poderiam já ter amarrado de melhor forma o contrato. Mas eu ouvi falar que não havia condições na época.
O contrato inicial era até dezembro igual ao do Kelvin. O Porto, na hora de assinar, que deu pra trás.
De assinar, exatamente. Que não houve essa condição, mas deveria ter feito uma questão.
Um adendo.
Contra
então,
o Inter foi o Ricardo Oliveira que não pôde jogar?
Então,
foi.
Como foi feito do Calleri? De se estender
anos atrás,
até o final da
Mas
da
também não está acertado isso aí, não.
Esses adendos
um contrato
são
maior, aí não fala
só. Vou então, continuar falando do São Paulo. Alô, boa tarde. Já. 2870-9707. Este é o nosso esporte em discussão. Sobre o São Paulo, Fred, quero ouvi-lo sobre o São Paulo, sobre a venda de camisas, sobre o Maicon. Tem tanta coisa no São Paulo. Diga, Fred.
É, sobre o Maicon, acho que como ele encaixou no time do São Paulo, acho que vale o esforço aí do São Paulo tentar contratar, ou pelo menos tentar prorrogar empréstimo, contratar em definitivo. Não sei como que o Porto quer fazer a negociação. Sobre a venda de camisas, são os principais nomes do São Paulo neste momento. Acho que o Maicon vai crescer também no número de camisas mais pra frente, né, na avaliação, mas realmente são jogadores em destaque do time do São Paulo. E pra esse jogo contra o Figueirense, vamos ver aí o que o São Paulo vai fazer fora de casa, né? O time ganhou poucas vezes fora de casa, foi uma vez só esse ano, né? Não ganhou no Paulista e tem um jogo contra o Figueirense que não vem bem, né? Então, um jogo difícil lá em Florianópolis.
Okay. Diga, Nilson.
O mérito grande do São Paulo esse ano é parar o sono do seu torcedor. Bacana, hoje tá legal de ver o São Paulo
time
jogar.
Time despertador,
porque era um sono. O São Paulo jogou. Jogo 10 horas da noite, você dá uma olhada aqui, bancada, tinha torcedor dormindo. 10 horas da noite, jogo no Morumbi.
Nesse friozinho. Então.
Nesse friozinho.
Não, se tivesse cara, ouvindo você.
Cara, ouvindo a Pan, ele teria emoção. Mas só vendo o jogo, ele ia dormir. Então, quer dizer, o mérito do São Paulo esse ano é esse aspecto. Hoje é um time brigador, um time legal de se ver jogar. Time quer que use vergonha de perder, Fred?
Pode. Obrigado,
o time que hoje tem vergonha de perder. E não tinha. Era empatou, empatou, ganhou, ganhou, perdeu, perdeu. Então, é, méritos para o Balsa, que eu tinha uma desconfiança desse argentino. Eu achava que ele era um
milongueiro.
Eu achava que ele era um milonga. É, achava mesmo. Ele era um
milongueiro. É bom que pode voltar atrás, né? Pode mudar de opinião, pode voltar atrás.
Quando uma pessoa prova ao contrário, a maneira mais correta é você parabenizar a pessoa, é uma maneira altruísta de ser. Tem gente que faz regras. Calma, dá licença, deixa eu concluir. Você cria regra a respeito de uma pessoa e morre com a mesma regra. Isso é um ser limitado. Isso é um ser limitado. Agora, se você não morrer com a mesma regra em relação ao Balsa, além de tudo, me parece ser boa pessoa. Esse aspecto ajuda demais no trabalho que vem fazendo no São Paulo.
O time vive um bom momento e está muito ligado a Libertadores esse momento, e até o jogo contra o Atlético Nacional, que é em julho, seria bom somar pontos no Brasileiro, que depois vai ter que se dividir de novo. E esse time eu vejo como um time mais para Copas do que para campeonato, e para brigar por título. Acho que no Campeonato Brasileiro, São Paulo pode brigar por Libertadores de novo, mas eu acho difícil conquistar título do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Numa Copa Libertadores, que ele já está numa semifinal, e numa Copa do Brasil que vem depois, é um time que pode ser forte. E o fator que mais pesa no Brasileiro é um elenco que não é tão grande e não ganhar fora. Se você não ganhar fora no Brasileiro, você não ganha título. E sobre o Maicon, esse contrato também é curto, porque eu lembro, São Paulo correu atrás do Maicon na correria, porque eles viram que não dava pra contar com o Lugano sempre, eles viram que não dava pra contar com o Breno, e tinha o Lucão queimado. Aí eles foram na correria atrás do Maicon, foram atrás de qualquer zagueiro. O Balsa até indicou alguns argentinos, e o que deu certo foi o Maicon. Então até por isso, a condição foi o que deu, porque o São Paulo viu que não tinha zagueiros suficientes e foi atrás. Mas mesmo assim, eles ainda hoje precisam ter o Lucão em vários jogos do Brasileiro, e tem um jogador queimado. O jogador que chega com medo de errar. E isso é culpa do São Paulo e da torcida do São Paulo também.
A gente podia usar o Lianco também um pouco na zaga do São Paulo. Lianco, né?
Mas nunca joga.
Vanderlei, posso falar um pouquinho sobre o São Paulo também?
Você pode, depois nós vamos pro
esse pouquinho dele é uns 8 minutos.
Não,
falando em ingressos ontem lá na NBA, no jogo do Golden State e o Oklahoma, aquela cadeirinha que fica perto da quadra ali teve ingresso revendido por R$100 mil. E venderam... Lotado. Tava tudo cheio ali. Cara, é grana pra chuchu, né? Que cara que tem R$100 mil pra pagar no ingresso pra um jogo.
Ai, meu Deus.
E os jogadores da seleção brasileira... vários jogadores da seleção estavam lá também pra acompanhar o jogo que definiu o Golden State na final da NBA. Bom, não sei. Aí eu já não sei. Vanderlei, eu acho que o São Paulo, eu já havia dito isso, precisa fazer um esforço pra permanência do Maicon, que ele promete ser um jogador emblemático, aquele jogador que não é habilidoso, mas tem postura de raça e vai e não perde a bola, e carrega o time, impulsiona o time, porque o Lugano eu não sei até onde vai, e ele vai substituir. É um jogador que tem todo o perfil para substituir, para ser um jogador de liderança, que com a parada do Rogério Ceni, a gente dizia, não tem líder. E o Maicon me parece que tem essa condição. O menino lá, o atacante que deu o chapéu no Zé Roberto, o menino lá,
Kelvin,
falou que levou uma dura do Zé Roberto uma hora, e falou, não, e tem que dar dura, ou seja, ele já tem o respeito dos... Ele deu uma dura, o menino falou que tava assim. Não, tá certo, tem que dar dura mesmo, que a gente tá começando, tem que aprender. Ou seja, do Maicon. Ou seja, não, deu o chapéu no Zé Roberto, levou uma dura do Maicon. Ou seja, ele tem liderança. Havia falado também com o Rogério, essa coisa toda, então acho que é importante a permanência dele.
Separaram pra não ter briga mesmo. Ele foi pra cima do Rogério.
E o São Paulo, o Paton parece que é copeiro, né? Essa coisa de mata-mata que você gosta, tem alguns treinadores que se adaptam melhor a esse tipo de competição. Me parece que ele se adapta melhor, como o Bruno falou, a esse mata-mata, né? No Campeonato Brasileiro, aí eu acho que ele pode até fazer um Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque ele arma o time de trás pra frente. Entendi. E o Muricy Ramalho nos ensinou que com o lema dele de marcar primeiro pra depois atacar, também funciona pra ganhar brasileiro. Ele ganhou uns 4, pelo menos, né?
3 pro São Paulo. Esse é o nosso esporte em discussão.
Pan, Pan, a Rádio do Brasil. Jovem Pan. E o Tony vai te dar mais força pra brincar, pular, comer e até pra bagunçar. Muita energia pra curtir o dia a dia. Aprender o beabá e cantar. Eio, 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 tomio, MCO, miotônico. FON, fofó, touro com a toura. E se juntar o que?
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Que tal passar as férias de julho em Buenos Aires? Confira só essa oferta da To Go Travel. Pacote para Buenos Aires com passagem aérea, mais 3 noites com café da manhã, traslados, city tour regular e seguro viagem a partir de 10 vezes de R$ 194. Isso mesmo, suas férias em Buenos Aires a partir de R$ 1.937 ou 10 vezes de R$ 194. Antecipe-se, garanta já sua viagem de férias com a To Go Travel. Consulte essa e outras ofertas em togotravel.com.br ou ligue 11-3124-0210. 11-3124-0210.
Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas da tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense num aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
Em busca da medalha. Em busca da medalha. Apoio Caçula de Pneus. Quem calcula, vai na Caçula. Precisa trocar óleo, pneus, freio, amortecedor pelo menor preço? Vai direto na Caçula. São mais de 50 anos de tradição. Tudo em até 12 vezes.
A equipe de vôlei feminino de Porto Rico confirmou sua primeira participação olímpica na modalidade. A lista para o Rio de Janeiro, portanto, está completa. Brasil, Argentina, China, Sérvia, Rússia, Estados Unidos, Camarões, Japão, Itália, Holanda e Coreia. Não estou vendo aqui as cubanas. É. O Brasil possui 4 medalhas no vôlei feminino. 2 de ouro, Pequim 2008 e Londres 2012, e 2 de bronze, Sydney 2000 e Atlanta 96. Nossa tradição no vôlei é boa e, é claro, vamos estar na torcida pelas meninas. A Caçula está na torcida pelos atletas brasileiros.
Caçula de Pneus apresenta Dicas da Calculadora.
Ô, amigo, aqui embaixo.
Peraí, uma calculadora que fala?
E ainda faço conta. Viu a fortuna que ficou o serviço do seu carro?
Nossa, nem me fale.
Então, ó, quer trocar óleo, pneu, freio ou amortecedor? Vai direto na Caçula.
E calculadora entende de carro, é?
Eu entendo, é de conta. Vai discutir com a calculadora?
Quem calcula, vai na Caçula. Na hora de trocar óleo, pneu, freio e amortecedor, nem perca seu tempo. Vai direto na Caçula.
Caçula de Pneus.
Com seu carro por uma vida inteira.
Olha, nós vamos agora... nós temos vídeos que vão chegando pelo nosso WhatsApp. Vamos pensar dois. Dois vídeos, mas... Ah, bacana. Opa, nosso amigo... Vamos ouvir, vamos ouvir.
Esporte em discussão. Assíduo ouvinte desta programação, desde o Japão.
Estamos no Japão.
Yasunaka Hajime. Um grande abraço a todos vocês.
Oh, obrigado.
Arigato.
Tem mais?
Arigato.
Tem mais, hein?
Fala, Vanderlei.
Opa.
Aqui é o Thiago de Guararema.
Fala, Thiago.
Queria saber o porquê do Praz não ir para a seleção, cara. Praz na seleção. Valeu.
Bom, primeiro,
paz na seleção,
primeiro, um abração. Boa. De todos nós aqui para você que
namastê.
Nos acompanha no Japão.
Namastê.
E em Guararema também.
Namastê.
Do Japão ao Guararema, de Guararema ao Japão.
E aí nós somos, ouvimos aí, o ouvinte falou por que o Praz não cabe na seleção. Nós mesmos falamos aqui várias vezes, né, o Thiago?
Eu pedi o Praz na seleção, mas...
Por que não? Porque não, tá acho que é um grande momento.
A idade, só porque o Alisson tá bonito.
A idade, eu... Alisson Diego Alves.
Não, eu acho a idade.
Dessa vez ele levou o menino Ederson lá visando a Olimpíada, né?
Claro.
E tá machucado, inclusive.
Se a Copa do Mundo fosse hoje, Praz.
Tá jogando muito. Tá jogando muito. Mas eu acho que a idade que pede pra não ser convocado.
Praz e Cássio. Mas agora o Cássio não tá muito legal. O Praz continua firme.
Eu acho que ele pode estar. Então,
depois a gente fala Praz e Walter.
Acho que ele pode estar entre os três. Não, é um dos melhores que tem. Também acho, não acho absurdo estar, nem absurdo não estar. Poderia estar. Mas o titular, eu acho que hoje é justo dar sequência pro Alisson. Porque ele teve a chance e aproveitou bem. Acho que hoje não tem motivo para mexer no Alisson. Entre os três pode estar.
E depois de um bom tempo, os três goleiros da seleção agora estão fora do Brasil. Porque o Alisson também deixou o Internacional, foi pro futebol italiano, para Roma. E o Diego Alves já está na Espanha há muitos anos. E o Ederson, que é goleiro lá do Benfica. Mas o Ederson foi por causa da seleção olímpica, né? Vai ser o goleiro nas Olimpíadas, se tiver condição.
Uma palinha só, Vanderlei, só para falar de goleiros. O Rogério Ceni ele substitui o Juninho Paulista na seleção como auxiliar. E é interessante que o Gilmar Rinaldi, todos sabem, foi goleiro também, é o coordenador da CBF. E quando jogava no São Paulo, em 1990, o Rogério foi aprovado naquela oportunidade no teste do clube. Em seu primeiro treino, com uma luva comprada, o Rogério Ceni, né, uma única luva naquele dia especial, ele tinha 17 anos e ganhou. A primeira luva que ele ganhou foi do Gilmar Rinaldi, campeão brasileiro pelo São Paulo Futebol Clube, e hoje está lá como coordenador, ajudando a equipe técnica a montar esse time aí para enfrentar o Equador, que o Nilson falou que o Brasil mete 4-0.
Muito bom. Olha, sobre o Corinthians, eu queria dizer que o Marquinhos Gabriel vê o Corinthians como favorito de tudo que participar. Marquinhos está confiando no time dele, queremos a opinião de vocês. E o staff do Cássio, essa informação de hoje, o Luiz Carlos me falava, não está gostando de ver o goleiro no banco. Então, sobre os dois assuntos...
Quem é o staff do Cássio?
Não são empresários.
Que monte de assessores.
Um monte de pessoas que passam em torno do jogador. Mas o que você pensa sobre isso, Beto?
Olha, primeiro que eu acho um absurdo o Cássio lavar roupa suja publicamente. Quando o Tite o chamou, ele assumiu a titularidade no lugar do Júlio César e ele correspondeu à expectativa do Tite. E ele, sem dúvida alguma, brilhou e foi o grande, ou um dos grandes responsáveis por aquela fase do Corinthians campeão do mundo. Então, acho que ele vira público, com a qualidade técnica que ele tem, inclusive indicado pelos nossos craques aqui do jornalismo da Jovem Pan, para ir à seleção brasileira na condição de goleiro, inclusive titular. Acho que essa questão de staff no staff, isso é uma bobagem. Quer dizer, vira público aí os puxa-sacos, empresários, gente interessada, e dizer que o cara não estamos gostando como uma forma de pressão. Então, acho que o clima no Corinthians, se por um lado está bem, porque o Corinthians venceu duas partidas, por outro lado, fora de campo, não está bem. Existe uma insatisfação. Dizem até que o presidente Roberto de Andrade, ele não sabe nada que acontece na Arena Itaquera e tampouco no departamento de futebol, que é comandado pelo seu André Sanches. Então, existe aí uma questão de identidade, existe aí uma questão importante a ser discutida, e a gente não pode ficar levando em consideração que staff está dizendo como forma de pressão. E o Marquinhos Gabriel disse que vai jogar tudo amanhã contra o Santos, porque realmente ele quer fazer uma boa apresentação contra o seu ex-clube, Vanderlei.
Tá jogando bem, hein? Diga, Márcio Espírito.
Vanderlei, eu nunca acreditei naquela explicação que foi dada, ou naquilo que vazou, né? Que o Cássio foi liberado para ir no enterro, no velório, e perdeu a posição.
No banco.
Pelo que eu conheço do Tite, jamais não isso aconteceria. Isso jamais o Tite faria isso. Claro, jamais. Sem dúvida. E o Tite, na entrevista, quando o Quartarolo perguntou isso a ele, ele disse, vocês vão saber, tal, que mais não é coisa. Só isso, tem mais coisa aí.
Até que tá com
agora surgiu, e agora surgiu aí que ele tá fora de forma, que ele anda meio relaxado.
Uns quilinhos a mais.
Tá com um pouquinho... alguns quilinhos a mais, tá com alguns quilinhos a mais e tal.
Almoça demais!
O Cássio sempre teve uma enorme dificuldade de assumir os erros. Cássio, você falhou no gol, tal. Não, eu não, não sei o quê. E quando a zaga cometia alguns erros, era o primeiro a sair gesticulando, tá? E jogador odeia isso. O Felipe, goleiro do Corinthians, todos se lembram, né? Que eu acho um bom goleiro até, ele pagava por esses erros. O jogador, se conversava com o jogador nos bastidores...
O Denis faz isso no São Paulo.
Esse cara, o Rogério também, quando saía pra jogar até o meio campo, sendo que tinha caras do lado, ele tocava a bola e a galera... O Lian fazia. Os zagueiros também falavam. O time não tá bem, esse cara fica fazendo. Os caras odiavam.
Tá sem dentadura aí.
Os caras odiavam.
Tiraram a dentadura.
Tá lá no Criado Mudo, viu, Silvio? Tá lá no Criado Mudo, Silvio.
Ok.
E o jogador odeia isso, Vanderlei. Os caras ou estão todos juntos, na boa e na ruim, ou eles não gostam disso. Ah, errou você, acertei eu. E o Cássio tava fazendo isso. Agora, ele tem potencial, na minha opinião. É um goleiro que tem tamanho, tem que melhorar um pouquinho a saída de gol, só que essa de ficar staff apurrinhando, isso aí não é legal. Não é legal mesmo. Ele tá mal. E o Walter entrou agarrando muito.
Diga, Bruno.
Olha, eu acho que o pessoal que trabalha com o Cássio vai colocá-lo no mercado. Vai deixar claro que está interessado. Eu acho que é até correto que façam isso. Porque ele é um goleiro que tem espaço para jogar em um monte de clube.
Cairia bem no São Paulo, Bruno?
Sem dúvida. E aí, tem uma coisa que muitos falam, ele não vai ficar no banco por muito tempo. Eu acho que vai sim, porque o Walter é bom. E o Walter entrou bem e acho que não vai cair de produção. O Walter é bom mesmo, ele sempre entrou bem. Então, acho que o Walter não vai dar brecha, não.
E agora
então,
vai ter sequência.
Vai, e duvido que ele vai dar uma brecha para o Cássio voltar. Então, eu acho que o Cássio vai começar a procurar clube e acho que tem que fazer mesmo, porque vai ser duro de voltar a ser titular do Corinthians.
Fazia tempo que eu não vi o Cássio fazer aquela defesa milagrosa que a gente exagera algumas vezes, outras vezes não é exagero nenhum, mas às vezes é para dar emoção, né? E o Walter fez uma defesa assim contra o Sport no cabeceio do Diego Souza. Foi um espetáculo. E depois, já com o zagueiro lá, o Matheus Ferraz, impedido, ele fez outra defesa no mesmo lance. Não foi tão difícil quanto, mas também pela sequência de defesa foi importante. Pegou uma bola do Serginho também de fora da área e fazia tempo que eu não vi o Cássio fazer isso. Além de não errar, ele fez a diferença como fazia. O ano passado, a gente não esquece o jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro, que foi decisivo para a conquista do título do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Agora, o caminho correto para o Cássio é ficar quietinho, treinar bastante, entrar em forma. Ele reclamou que o Maurício devia ter avisado que ele estava acima do peso e que ia perder a posição.
Que não falou.
Então, mas ele está reclamando, dizendo que não.
Agora,
não
sei tirar roupa que tá acima
do peso. Se tentar voltar na pressão, qual é a saída que o Tite tem? Se ele tenta pressionar, Vanderlei, ele tenta pressionar, o Tite volta, todo mundo vai falar, tá vendo? Não aguentou a pressão. Às vezes, se o Tite queria fazer ele voltar agora, mais cedo, não dá, vai ter que esperar, tá vendo? Ele tá jogando contra ele.
Eu falei pro Márcio Espímpulo hoje de manhã. Aí nós abordamos esse assunto, né? Eu falei assim, você acha que o Mauri, talvez não tenha dito explicitamente, mas pela relação, deve ter falado com outras palavras, entendendo que a pessoa, que o Cássio captasse a mensagem. Claro. É óbvio que ele falou, olha, precisa melhorar, está caindo para a esquerda, demorando muito. Ou qualquer coisa, o cara deve ter falado. Você acha que não falou? Óbvio que falou.
Os Corinthians
não
ouviram todo mundo sobre isso. Os caras se pesam toda semana depois do jogo.
Que o Felipe Altarujo me disse.
Eu falo por isso, até tá de pochete.
O Felipe me disse há instantes que no livro, o Tebas ligou para o Felipe e passou, olha, no livro do Tite, que foi lançado, escrito pela Camila Matoso ontem, e lá estava o nosso André Ranieri, nós já falamos sobre isso, em um determinado ponto, há uma informação lá, e o Tite não desmentiu, que o irmão do Tite disse o seguinte, que o Luiz Felipe Scolari, dirigindo o Palmeiras, entregou o jogo para o Fluminense para dar uma ferradinha no Corinthians. É isso que consta no livro, é isso? Em 2010, né? 2010.
Ah, esse jogo nós estávamos. Não, foi na Arena de
Barueri.
O Deola foi xingado.
A torcida gritava entrega.
A torcida gritava entrega.
Cada defesa do
Deola defendia. Aquele jogo foi a coisa explícita.
Cheirou arroz queimado.
Valdívia.
Cheirou arroz queimado.
Então, como teve um outro também.
E dizem que foi um. E dizem. Como teve um Corinthians e bastidores, que o Deola sempre teve problema em relação com o Felipão. Esse é um dos motivos. Motivos aí, porque ele estava fazendo a parte dele e não era para fazer aquela parte.
Parabéns, o Fluminense ficou claríssimo também.
Foi um ano com muita coisa mal explicada.
Não é comprovado, mas é o que comenta.
Parabéns ao Deola, que fez a parte dele honestamente. Né? Sobre o Corinthians, Nilson, eu cortei você.
Não é hora de tirar o Walter. Não é hora, não. O Cássio, ele que tente treinar bastante, lutar bastante. Se o cara não tá querendo ficar mais lá, é o que o Bruno falou. Ele tem espaço para ser titular em outras equipes.
E outra coisa, se o staff disser isso, é porque ele tá concordando. Porque quem manda é ele. Não fala bobagem, eu quero continuar aqui. Ou não é assim?
É lógico. Exatamente. Então, ele que deu uma dura no seu staff, né? Fala, pera um pouquinho, quero continuar. Se ele não quiser continuar, ele que trate de se oferecer aí para as outras equipes que ele tem chance de ser titular. Agora, tirar o rapaz agora é sacanagem, porque o Walter entrou e entrou muitíssimo bem. No jogo contra o Sport, o Corinthians, no início
no primeiro
do jogo,
tempo,
ali,
lá,
no primeiro tempo, ele podia ter tomado os dois gols.
Olha, o senhor não está faltando uma liderança no Corinthians para acabar com essa papagaiada? Ou seja, se a concorrência ela é saudável,
liderança?
Uma liderança para acabar,
é
acabar com essa papagaiada. Ou seja, se o goleiro do Corinthians... O titular.
Eu acho que essa questão é um ponto fora da curva, Bento.
Não, mas foi ao banco. É saudável o time ter dois goleiros em condições de assumir a titularidade. Claro. Isso é saudável. Claro. Porque então, o gol é uma posição crucial.
Mas o Tite está mostrando
tem
a liderança.
Tem que alguém botar
cara
na mesa.
Mas
tem que botar o Bilal em cima da mesa e falar o seguinte.
Vamos
parar com
o quê?
O quê? Você escolhe o tamanho.
Qual Bilal você gosta?
Você escolhe o tamanho. O negócio é o seguinte.
Eu não escolho nada.
Deixar staff falar. O Corinthians é muito maior que isso. Sabe? O Corinthians está vivendo um momento.
Você veja, Beto, isso que você está falando.
Importante agora vir esses nega. Caras aí. Que é
Beto,
isso,
ninguém nega, ninguém nega que o professor Tite, além de ser muito competente, ele tem personalidade e liderança. Quem criou o problema não foi o Tite. Quem criou o problema foi o Cássio. O Cássio que criou um problema, provoca uma saia justa e o Tite tem que equilibrar pratos. Esse é o detalhe. Ou não é assim?
Eu concordo. O Tite foi muito mal. Assim. O Cássio errou. Só que precisa
falou
parar.
Que tomou duas, que não pode falou mais que morrer tomou ninguém pancadas, da família.
Uma pelo velório e outra de ter saído do time. Ele foi muito
não, foi
mal.
Foi infeliz.
Sobre isso, agora, obrigado, Fred.
Minha opinião, eu achei que o Tite demorou para fazer a mudança. Então aí ficou, na hora que fez a mudança, no momento que faleceu
Fred,
a avó...
Você ouviu a informação que nós demos? Você não essa hora você estava dando uma entrevista para a RAI e você não prestou atenção. Nós falamos no programa ontem aqui... Que...
Eu não estava no programa.
Então, mas você não estava, mas você ouve bem. A rádio está bacana, 620 pelo aplicativo.
Estava aqui.
É que nesse momento você estava com a RAI.
Não, eu estava aqui.
Então, eu queria só dizer o seguinte para você. É muito importante. O Tite faz 20 dias... O Cássio renovou o contrato com o Corinthians como titular. Então, o Tite estava pensando em fazer essa substituição já há muito tempo, algo que você está pregando. Só que porque ele tem um comportamento reto, ele não tirou o Cássio antes, porque senão o Cássio ia negociar com o patrão como reserva. Enfraqueceria o Cássio na hora de falar é tanto, é menos tanto. Então, ele aguentou a barra, renova o teu contrato. Renovou o contrato como titular do Corinthians. Convenhamos, deve ter recebido uma grana legal, porque ele é titular do Corinthians, campeão, aquela coisa toda. Renovou? Tá feliz a tua vida? Bacana, tudo certinho? Agora é o seguinte, vou tirar. Deu azar que morreu a avó dele. E aí deu essa...
É isso que eu acho, e aí, só por nessa que
ele
hora.
E por que ele tirou pela informação? Tô dando a informação completa para depois você reformular ou afirmar o que você vai dizer. Assim você não precisa ficar com, preciso corrigir. Aí o que aconteceu? Ele pediu para ir pro enterro e voltar. Então você vai no enterro e volta e vai jogar. Lembra que aquele rapaz se machucou? Como é o nome?
Matheus
Vidotto. Foram buscar a Vila Matilde, ele morava lá pertinho e trouxeram para ocupar o lugar de goleiro reserva. Muito bem, está liberado para você ir para o enterro e você volta. Ele não voltou. A informação é que aí não falou com o Tite, ligou diretamente para o presidente para pedir autorização para não voltar. Essa é a informação que a gente recebeu. E o presidente deu autorização para ele. Passou por cima do técnico.
Não pode, tem que ter
passou
hierarquia.
Por cima do técnico. Então tem um monte de coisinhas e outras coisas que peso, só que o Tite não falou nada porque quer preservar o jogador. Tem um monte de coisa que a gente não sabe. Então, só queria dar essa informação para você, porque você ia na linha de que devia ter tirado antes. Então,
a gente está analisando tecnicamente.
Não, mas não tirou para deixar o cara ter... Parceiro, treinador
só
parceiro.
Só que não é há 20 dias que ele está falhando o Cássio, é um bom tempo.
Já faz mais tempo,
claro. Mas é por isso que eu acho que tinha que ser antes.
Mais próximo da renovação.
Mas eu acho que tinha que ser antes. Eu acho que tinha que ser antes.
Mais próximo da renovação.
O jogo contra o Audax foi fundamental, aquele jogo, os dois gols. Assim, o primeiro gol eu achei que ele falhou, ele faltou explosão para o Cássio na bola que ele tomou, um bonito gol, mas faltou explosão para o Cássio.
Na cabeça do Cássio, se tira antes da renovação, na cabeça do Cássio, na cabecinha
vai
do Cássio.
Vai viragem.
Olha, na hora que eu vou negociar meu contrato, você me tira de
não,
titular.
E o Cássio tem culpa também ao não reconhecer.
Pensa
que falha.
Nisso.
Que ele em nenhum momento reconheceu que estava mal e que falhou. Não. Só acho que assim, só esse momento, Vanderlei, de ter falecido a avó, se tivesse sido mais claro do que está sendo agora, eu acho que teria evitado tudo isso.
Vanderlei, é que nem omitir que houve falcatrua no caso da presidente Dilma Rousseff. E as pessoas tentam encobrir a falcatrua ao invés de pensar em defendê-la, porque o Senado ainda vai julgá-la. O Cássio está usando deste mesmo artifício, ele não reconhece que vem bem e poderia, e tem qualidade, e aí o Fred tem toda a razão, para reassumir a titularidade, porque qualidade tem, é um bom goleiro, goleiro de seleção brasileira.
O Cássio deu.
Goleirá. Só que está pisando na bola, está mal orientado. Para deixar aí que o staff está descontente, ou ele quer fazer uma pressão para ir embora, ou ele quer fragilizar o treinador.
Não, o Cássio
mas deu... tem mais três anos de contrato.
O Cássio deu um grande azar de goleiro, né? Porque tem um goleiro reserva que é do mesmo nível dele. Essa é a verdade.
Mas na vida, Nilson, entra, na vida todos entra, nós temos sombra.
Se entra um reserva,
vai
que
da gente
é do
se reciclar dele, ele já e se aprimorar rapidinho. Nas nossas atividades.
O problema é que o rapaz, não, o rapaz ele deu azar de goleiro, o Walter é um goleiro reserva que é da mesma qualidade dele. E agora vai ser difícil o Walter também.
Quando o Cássio chegou...
Sorte do Corinthians.
Sorte do Corinthians, claro. E sorte dele também, que se ele se aprimorar, ele volta, porque ele é bom goleiro. E outra coisa, que quando ele foi ao Corinthians, ele nem no banco estava.
Se o Walter der brecha, ele volta.
Claro, ele nem no banco estava.
Duas, três falhas do Cássio, a galera vai lá, Cássio.
E o Corinthians até um ano tinha Danilo Fernandes.
Só para concluir essa história, Cássio, se ele está tentando fragilizar o Tite também. Em vão, que muito é em vão, rápido. é uma medida extremamente inoportuna e inadequada do Cássio, ele deve muito ao Tite, porque o Tite, mesmo sem ele ser goleiro do Corinthians, está no banco, colocou ele como titular e assumiu a bronca para si. Ele correspondeu, mas o Tite foi macho.
Legal. Terminou, Nilson?
Eu acho o Danilo Fernandes melhor que os dois.
Obrigado.
Melhor que o
Corinthians tem mercado, né?
Foi melhor agora.
Hoje,
que jogou, né?
Hoje o Danilo Fernandes é melhor que os dois goleiros que o Corinthians tem. O Danilo é melhor que os dois goleiros.
Amanhã tem um grande clássico.
A partida
agora,
que esse rapaz fez na estreia,
tem mercado
pelo Internacional,
Cássio,
fez um campeonato brilhante pelo esporte, estreou contra o Internacional no Morumbi, que nós vimos a estreia do Danilo. Esse rapaz tem que ser lembrado urgente para a seleção brasileira. Claro.
E o Nilson está preparadíssimo já em processo de aquecimento. Amanhã tem Corinthians e Santos.
Mandou eu
aquece aí, Nilson.
Tem processo de aquecimento.
Ai, quanto
é aquecimento. Olha,
querem emoção aí, cara.
Muito bacana. Este é o nosso esporte em discussão.
Pan, a Rádio do Brasil. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
O melhor das férias de julho está na To Go Travel. Confira só essa oferta. Pacote para Gramado com passagem aérea, mais 4 noites com café da manhã, a partir de 5 vezes de R$314. Isso mesmo, você curtindo o friozinho da Serra Gaúcha a partir de 5 vezes de R$314. Antecipe-se, garanta já sua viagem de férias com a To Go Travel. Consulte essa e outras ofertas em togotravel.com.br ou ligue 11 3124 0210. 11 3124 0210.
Jovem Pan.
A rádio.
No Brasil. Jovem Pan.
Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas da tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
Bom, Olha, companheiros, 14h está chegando aí a Denise, né? A Denise, Guilherme. Denise Campos e Toledo. Ainda ontem ela não veio, veio o Thiago, mas ela estava comemorando o placar que ela acertou no clássico. Vitória de São Paulo 1-0, com uma firmeza espetacular. A Denise sabe demais. Muito bom. Olha, aliás, naquele bolão nosso, quem que está na liderança? Alguém lembra?
Olha, eu estive Eu estou na segunda colocação, só para avisar.
Só uma informação que saiu agora aqui. Dois cortes na seleção.
Fernando Martins é o líder e o Daniel Lee é vice-líder.
Dois cortes na seleção e duas novas convocações saiu agora. O goleiro Ederson e o Rafinha Alcântara foram cortados.
Chamados
o Marcelo Groi do Grêmio e o Lucas do Paris Saint-Germain.
Então, o visto do Gabriel Jesus não adiantou para nada.
Então, Lucas, ex-jogador de São Paulo.
Estava no Morumbi domingo.
E o Marcelo
Lucas, ex-jogador de São Paulo.
Ouvindo,
Nilson.
Na
seleção brasileira.
Isso. E o goleiro do Grêmio. Marcelo Groi, goleiro do Grêmio.
Muito
Marcelo
Groi.
Saíram Bruno.
Ederson, goleiro do Benfica, da seleção olímpica. Tá. E o Rafinha Alcântara, do Barcelona, também olímpico.
Ou seja, Gabriel Jesus vai ter que se explicar quando chegar na Olimpíada.
Vai usar o passaporte para ver o Mickey.
Não vai precisar ouvir. Então dá mais.
O Palmeiras deve
ficar estou na segunda colocação com a liderança do bolão, hein?
E hoje, atenção, o perfume.
Ah,
o perfume, a grife do perfume.
Hoje é pra tombar.
Não, hoje é. Grife do perfume. Vou nessa linha. É grife Batom Prêmio.
Batom Prêmio.
Batom Prêmio. Batom Prêmio, homenagem ao professor Balsa, o perfume da nossa Denise Campos e Toledo. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.